Jordan 18, Rockless Ritter, knocked away, intercepted. This is Churchill, the deflection. Barry Church down the sideline for six.
E aí, galera, beleza? Começando o nosso podcast número 5, quinto da história, o quarto dessa temporada. Até que a coisa tá indo pra frente, né, pessoal?
Finalmente, finalmente. Agora parece que engrenou e estamos de volta, inclusive.
Estamos aí quinzenalmente, eu, Cadu, esse que falou agora foi o Digo. Também temos aqui nosso amigo Rafa. E aí, Rafa, beleza?
Opa, tranquilo. Um pouco menos por causa do futebol americano, mas a vida é...
Como assim, cara? Elabore.
Eu não gosto mais de futebol americano.
Entendi, você tá desistindo já, então?
Aham.
Uh-huh. Isso é um reflexo da performance do Indianapolis Colts, pelo visto, no último Monday Night Football. É, você quer desabafar um pouquinho, Rafa?
O problema não é perder, o problema é perder pros Titans, que nem time é.
Mas já fazia o quê? Uns 5 anos que o Colts não perdia pro Titans, é isso?
A última vez que os Colts perderam pros Titans, eu não vou saber quem que era o quarterback, mas era ou o Curtis Painter ou o Dan Orlovsky.
Você nem tinha nascido ainda, então, né?
É.
E a torcida dos Titans?
Mas eu realmente não assistia futebol americano na época.
A torcida dos Titans tá pegando muito no pé?
Não, não.
Torcida do Titans? A gente vê um contraste aqui, porque tem uma pessoa muito triste e deprimida, que é o Rafa, e uma pessoa muito feliz, porque com a contusão do Aaron Rodgers, basicamente a divisão caiu no colo do Minnesota Vikings. É isso mesmo, Digo?
Não, vamos manter a humildade. Os Lions são um time. Os Lions são um time que a gente tem que respeitar. Matthew Stafford é um grande quarterback também. E é isso aí.
Muito bem, o discurso tá na ponta da língua, né? Até porque você sabe que você não pode falar muita coisa, porque quando se trata de Vikings, tudo acaba em desastre. Né?
Exatamente. Basta olhar as nossas previews, são sempre assim que acabam.
Vamos manter a calma. Mas falando de Vikings e Colts, a gente tem uma nova promoção no ar, que é uma disputa entre os senhores, entre Ted Bridgewater e Andrew Luck. Se Ted Bridgewater voltar a jogar antes de Andrew Luck, sortearemos um prêmio, é isso?
Exatamente, e é a lógica, porque a gente está muito afim de dar prêmio pro leitor, então a gente facilitou essa promoção, vai acontecer, infelizmente vai acontecer. Bom, felizmente para mim e infelizmente pro Rafa, né, que vai ficar sem esperanças nenhuma esse ano.
Olha, eu tenho dúvida se vai acontecer, porque o Ted vai levar algumas semanas pelo menos ainda para poder voltar, né?
O Digo acha que voltar a treinar é voltar a jogar. O Luck tá treinando tem 2 semanas e ainda não ficou ativo em nenhum jogo, por exemplo.
É porque o Luck tá bichado, né? O Ted finalmente já tá recuperado.
Muito bem, veremos. Mas de qualquer forma, se Ted Bridgewater voltar a jogar antes de Andrew Luck, teremos um sorteio de um brinde a definir no site. Temos a outra promoção também da Pick 6 do Blake Bortles. Incrivelmente, a gente já tá na semana 6 e o Blake Bortles não lançou nenhuma interceptação retornada para touchdown. Como isso aconteceu? Explique.
Da última vez, no último jogo, teve um lance que... mais um bloqueio e era uma Pick 6. E ele também não tá lançando muita bola, né? Aí acontece isso.
Eu acho que muita gente zicada deu o RT na promoção e aí por isso que tá segurando. Pessoal que tenha mais azar, por favor, cancele o RT, pare de seguir a gente e aí quem sabe a promoção saia.
É, provavelmente, porque tá difícil. Mas realmente acho que é esse o problema, né? Porque o Jaguars não quer que o Blake Bortles lance a bola de jeito nenhum, né? Só quer dar a bola pro Leonard Fournette correr. Então a coisa tá demorando
fantasy.
Um pouco pra sair. Você tem no Fantasy? Parabéns, cara.
Parabéns
isso
pra você.
Que vocês estão ouvindo agora no fundo é recalque.
Muito bem, hoje é dia 18 de outubro, é uma quarta-feira à tarde. Nesse podcast a gente vai cravar aí alguns times que não vão para os playoffs. É óbvio que a gente não vai falar de times como Cleveland Browns, San Francisco 49ers, que obviamente não vão. A gente vai falar sobre times relevantes que não vão para os playoffs.
Times relevantes e os Titans.
E os Titans, exatamente. Vamos falar também sobre... se a gente tivesse que escolher um time apenas para acompanhar pelo resto da temporada, qual esse time seria e por quê? vamos também falar sobre fazer um segmento aqui criado pelo nosso produtor, Rafa. Eu vou tentar explicar de uma maneira bem clara. Vai ser uma situação que um de nós não concorda, mas vai ter que explicar por que isso é verdade e vai acontecer. Então tem bastante coisa interessante aí. E depois a gente vai falar sobre um jogo das próximas duas semanas, que a gente vai destacar aqui que todo mundo deve prestar atenção. Bom, então vamos começar aqui falando sobre times que não vão para os playoffs. Já que você falou que o Titans é um time irrelevante, eu quero que você comece falando por que o Titans não vai para os playoffs, Rafa.
Porque o Titans, ele não empolgou até agora. O Mariota tá jogando no sacrifício, a gente viu isso no Monday Night Football contra os Colts. A defesa que parecia que ia melhorar esse ano não melhorou. Para conseguir pressionar o Brissette na segunda-feira, eles precisavam mandar muita blitz. E o Mariota, ele, além de já estar machucado, ele não terminou nenhuma temporada jogando. Ele terminou todas as temporadas na lista de contundidos. E o reserva dele é o Matt Cassel. Então, o primeiro que o time não tá empolgando nem com o Mariota. E como ele praticamente sempre ele tá se machucando, com o Matt Cassel eles não vão chegar na pós-temporada. E se eles chegarem, eu não acredito que vai chegar, é porque a AFC South tá bem aberto, principalmente agora com as lesões de metade da defesa dos Texans.
Muito bem, eu ainda tento nutrir um pouco de esperança pelo meu Tennessee Titans. Acredito que possa. Teve um show de horror ali contra o Miami Dolphins, né, com o Matt Cassel, mas o Mariota voltando e encaixando esse jogo corrido, eu acho que talvez dê. Então eu não cravaria que o Titans está fora dos playoffs. Mas enfim, e aquela vitória contra o Colts lá não significou nada, Rafa?
Olha, o Indianapolis Colts, no power ranking que você fez, é o 29º time da liga. Exato, está atrás então Chicago Bears, tá atrás do New York Giants, então eu vou te perguntar se isso é relevante, lutar contra os Colts.
Então, é bater e morto, né? Então, não faz muita diferença.
Basicamente, ganhar muito de bem, Clemson é mais relevante do que ganhar dos Colts, e Syracuse conseguiu isso, então vamos equivaler aí Syracuse e o Tennessee Titans. Basicamente, tem a mesma grandeza, eu imagino.
E Clemson aos Colts.
Como? Não.
E Clemson aos Colts.
Vamos dizer assim.
Muito bem. O Digo, além dele do time dele.
Desculpa, ter, terceira de Clemson.
Além do time dele ter quebrado a clavícula do Aaron Rodgers, ele colocou aqui o Packers como um dos times que não vai para os playoffs. A explicação talvez seja um pouco óbvia, né? Aaron Rodgers não joga mais essa temporada. Mas eu queria que o Digo elaborasse um pouquinho essa explicação.
O Digo, ele é aquele cara que derruba e pisa no pescoço, né?
Exatamente, ele quebra a clavícula do cara e ainda vem aqui falar do Packers, vai.
Não, eu confesso que eu tava pouco criativo e peguei um time fácil de tirar dos playoffs. Porque, assim, se olha pro time dos Packers, e não é um time que tem qualidade pra sobreviver sem um quarterback. E é um time que, infelizmente, nos últimos 30 anos, teve dois quarterbacks que são futuros Hall of Famers e ganhou só dois Super Bowls. Então, a partir disso, mostra a incapacidade de construir um time decente dos Packers. Então, sem Aaron Rodgers, eles não vão a lugar nenhum. Se eles conseguirem acabar na frente dos Bears, já vai ser uma grande conquista para Brett Hundley.
Uau, não tenho como contra-argumentar isso. Acho que acabar na frente do Bears vai ser tranquilo. Mas realmente acho que o Packers não vai para os playoffs, infelizmente. Eu coloquei aqui um time que chegou a nos iludir um pouco no começo da temporada, que é o Baltimore Ravens, que tá ali brigando com o Pittsburgh Steelers pela AFC North, só que eu acredito que não vai a lugar nenhum. Eu até escrevi em um dos primeiros Power Rankings que o Ravens tinha uma defesa muito boa e um ataque sólido, se não me engano, algo do gênero, e eu não podia estar mais equivocado. Porque é um ataque completamente chato, você não vê, é uma mediocridade total. Joe Flacco lançando para Jeremy Maclin e Mike Wallace, um tight end aleatório, Javorius Allen correndo com a bola.
Que é basicamente um running back
Alex
aleatório.
Collins. Exatamente, então é um grupo assim, de muita mediocridade que não está produzindo. O que carregava esse time era a defesa. Mas aí você vê o Jordan Howard correndo 70 jardas no, na prorrogação contra, contra a defesa do Ravens e você perde a esperança de ver esse time nos playoffs. Então eu acredito que o Ravens não estará lá. Alguma outra... algo a acrescentar?
A gente tem um especialista nisso aqui, porque quando o ataque é ruim, a defesa, por melhor que seja, não vai resolver o problema. No caso, dois especialistas, porque o Vikings é assim e o Giants também é assim.
Mas é que a defesa dos Ravens, assim, é boa, é firme, mas não é tão boa, não é nível top 5 igual é a defesa dos Vikings, igual foi a defesa dos Giants ano passado, entendeu? É aí que tá. Falta aquele um pouquinho a mais pra carregar um ataque do Joe Flacco nas costas. A defesa dos Vikings carregaria o Joe Flacco e o Mike Wallace, mas a defesa dos Ravens não é tudo isso. E aí quando a defesa tem aquele pontinho de dúvida, aí esqueça.
É, Rafa, além do Titans, quem que você vai tirar dos playoffs?
Eu coloquei os Raiders, né? O time que começou 2-0 no primeiro Power Ranking que você fez, eu tava olhando aqui hoje, ele tava no top 4, hoje ele já caiu pra 21ª posição, pelo menos, e a tendência é cair ainda mais, porque o time não tá jogando nada. O Derek Carr, ele voltou, mas assim, a lesão falava que ele podia demorar entre 2 e 4 semanas, ele ficou uma semana fora, o ataque não tá fazendo nada, a defesa é ruim, o Khalil Mack não tá conseguindo produzir igual produziu antes, e o time tá, além de não tá ganhando jogos, tá chato de assistir.
Não, e além disso tá numa divisão super complicada, né, porque tem ali pelo menos dois times que um vai ganhar a divisão, entre Chiefs e Broncos tá o vencedor da divisão, e provavelmente o outro entre como wild card. Então é uma divisão difícil, realmente concordo. Inclusive até pergunto, Raiders talvez seja a grande decepção da temporada?
Eu acho que não, eu acho que os Giants são a grande decepção da temporada, porque eles tinham ataque, tinham defesa, e os Raiders, apesar de serem provavelmente o time que ia chegar lá e disputar com os Patriots a final da AFC, era porque a gente acreditava que os bons iam ser excepcionais, muito excepcionais. Não era um time tão equilibrado quanto poderia ter sido os Giants. Então, mas com certeza, assim, é uma das grandes decepções que a gente tem por aí.
Aproveita aí, Digo, emenda, além do Packers, quem mais não vai para os playoffs?
Também escolhi outro time fácil, Jacksonville Jaguars. Porque, lógico, a gente tá vendo uma defesa muito boa, um ataque corrido muito bom, mas por enquanto tá tudo dando certo. Uma hora vai chegar o tradicional pega pra capar, vai cair na mão do quarterback, aí você precisa de um quarterback que tenha a capacidade de acertar dois passes de 20 jardas seguidos pra você virar o jogo no último quarto. E a única coisa que o Blake Bortles consegue produzir no último quarto é aqueles stats extras quando o jogo já tá muito perdido, e aí vai fazer falta. O Fournette não vai conseguir virar todos os jogos no último quarto, e esses jogos decisivos é o que faz a diferença na NFL, e não vai ser esse ano que os Jaguars voltam aos playoffs.
Eu acho que algum ouvinte deve estar se perguntando, e eu me sinto na obrigação também, porque eu não sei o que é o tradicional pega pra capar?
Pega pra capar é quando é quando a é a hora da verdade, entendeu? É a hora que ou vai ou racha, e aí os Jaguars não vão.
Na verdade, o pega pra capar já tá acontecendo, né? Porque nessa semana passada, o Jaguars tomou 27 pontos do Rams. Precisou de um pouco de explosão no ataque pra tentar empatar o jogo ou virar, e não conseguiu. Então é um time que realmente depende muito de sair na frente. Se sair na frente, a defesa vai segurar, o jogo corrido vai segurar, mas a partir do momento que começar a perder, não tem mais muita esperança. Bom, eu vou emendar aqui outro time que eu acho que não vai para os playoffs. Eu coloquei o Ravens e também o Arizona Cardinals. A gente assistindo esse jogo do Arizona Cardinals da última semana contra o Bucks, dava a impressão que a gente estava em 2009, né? Porque era Carson Palmer lançando para Larry Fitzgerald e Adrian Peterson correndo o dia inteiro para mais de 100 jardas e touchdown. Então, eu não acho que isso seja sustentável. Eu acredito que esse jogo, por exemplo, o renascimento do Adrian Peterson está muito mais numa defesa fraca do Tampa Bay Buccaneers do que na qualidade do jogador. Então, com jogadores dessa idade e com uma defesa que já não é mais tão boa assim, eu acredito que o Arizona Cardinals, apesar de estar 3-3 ali, não tem mais muita chance, e também porque está numa divisão complicada, né? É, você vê ali, tem o Rams e o Seahawks, que estão na frente, inclusive, do Cardinals na divisão. Então não vejo esperanças pro Arizona Cardinals. Alguém discorda?
É, os Rams estão muito bem, então, e os Seahawks sempre voltam. É igual você falou no seu Power Ranking, então não vai dar pros Cardinals. E os velhos não vão aguentar, né? A gente vê faz 3, 4 anos que o Carson Palmer vai, parece que é o ano do Super Bowl dele, daí ele morre. Então não vamos nos empolgar demais.
Na hora do pega pra capar, ele
morre. Exatamente.
Acho que essa expressão não chegou lá em Belo Horizonte ainda.
Não, ela só tem...
Pela surpresa do Rafa.
Ela só tem 150 anos, essa expressão. Daí...
Exatamente.
Eu poderia falar em uma linguagem aqui que vocês não entenderiam, mas eu deixo isso de lado. Porque eu gosto do ouvinte. E eu gosto de ser entendido.
Eu não faço questão.
Só recapitulando, colocamos aqui 6 times que não vão para os playoffs. Vou até repetir aqui para que vocês possam cobrar a gente depois: Ravens, Cardinals, Packers, Jaguars, Titans e Raiders, eliminados dos playoffs, é isso?
Aquele abraço.
É, então fica a dica aí para a galera da ESPN, né, que escuta o podcast, que para não selecionar esses times para as transmissões.
Ok, então vamos lá. Se vocês tivessem que escolher um time, e apenas um time, para acompanhar pelo resto da temporada, qual time seria esse, Rafa?
Eu briguei um pouco, não sei se brigar é a palavra certa, mas alguns torcedores dos Lions ficaram meio chateados comigo no Twitter no domingo, porque basicamente eu tava falando mal dos Lions. Mas eu coloquei os Lions aqui porque o Lions é o time mais divertido de assistir na NFL, porque todo jogo dos Lions termina disputado. Não é nenhum primor técnico, você não tá vendo nenhum time que vai, sei lá, ter um DVD sobre ele daqui a 50 anos. Ninguém vai contar pros filhos, aquele grande Detroit Lions de 2017. Mas no final do jogo, o jogo sempre tá sendo divertido, o time tá sempre fazendo alguma coisa interessante no final da partida. Então eu acho que se você for escolher, um time para ver até o final do ano, você quer que o maior número de jogos possível seja interessante. Então eu acho que o Lions é o time para isso.
Eu confesso que eu não esperava essa resposta, porque lembro do Rafa falando muito mal do Detroit Lions. Ele continuou falando mal, mas não acreditaria que ele queria ver apenas o Lions pro resto da temporada.
Eu acho legal porque é assim, a resposta dele é: ou os Lions começam apanhando e se recuperam muito, ou eles começam bem e quase tomam a virada. Então é porque é um time que não aguenta jogar os 60 minutos. É uma belíssima justificativa.
Sempre tem emoção.
É uma belíssima justificativa.
Contra o Saints, eles estavam perdendo de 45-10 e chegaram a um ponto que eles quase empataram o jogo. Então.
Ou seja,
que aliás foi um show de horror aquele jogo, né? Teve acho que 5 touchdowns defensivos no jogo inteiro.
É, não, e vai ter mais de 3 lances, pelo menos, que vão estar nos piores momentos da semana que vem daquele jogo.
É um time que chegou a estar perdendo de 45-10 para os Saints, com vários TDs defensivos da defesa dos Saints. Então, basicamente, é basicamente um San Francisco 49ers. É melhor não encostar.
Muito bem, Digo, qual time você escolheria para acompanhar pelo resto da temporada?
Então, eu acabei de falar que comparar com o San Francisco 49ers, né? Mas eu escolheria o Buffalo Bills, o que é uma escolha meio bizarra também, mas...
Muito, bastante bizarro.
É um time assim, além dos Vikings, obviamente, que é um time que eu quero que ganhe todas as partidas, a cada jogo que dá boa para os Bills, eu me sinto um pouco mais certo. Porque é um time, por mais que é um time que tenha sido destroçado, totalmente destruído em relação ao que seria originalmente, ou que a gente esperava, era um time em que eu acreditei no começo da temporada. E
não, pelo amor de Deus, eu vou ter que te interromper. Você escreveu o preview dos Bills?
Então, sim.
O seu preview dos Bills foi falando que eles tinham que trocar todo mundo.
Não. O meu preview dos Bills foi, já que eles estavam trocando todo mundo, eles que continuassem trocando. Mas era um time que, antes disso, eu estava acreditando. Eu fiz um texto falando que o Tyrod Taylor ia pro Super Bowl.
Você acredita em Tyrod Taylor, não no Buffalo Bills.
Lógico. E tá dando razoavelmente certo.
Mas deixa eu só te fazer uma pergunta, Digo. Que qual é a graça desse... Assim, eu torço pro New York Giants e eu tô sentindo isso na pele. É, mas qual que é a graça de assistir um time que não tem wide receiver jogando?
As coisas estão sendo criadas. As coisas acontecem. É lindo quando as coisas simplesmente acontecem. Você não sabe de onde veio, mas o time ganha. E o New York Giants tá 1-5, né? Os Bills estão 3-2. Então tem bem mais esperança em Buffalo que em Nova York.
Não, claro, eu nunca questionei isso, mas assim, foi só uma comparação, assim, que o Giants perdeu todos os wide receivers e você vai assistir o jogo do Giants apenas pra ver o Evan Ingram receber passes, então, e o Bills é a mesma coisa, o Jordan Matthews, que já era um jogador bem medíocre, se machucou e talvez até volte essa semana, né? Mas é um time que não tem jogadores. O Zay Jones, que fez bastante barulho na pré-temporada, não tá jogando nada até agora. O Charles Clay, que era o jogador que tava carregando o jogo aéreo do Bills, se machucou. Então, assim, eu até gosto, simpatizo com o Bills, mas eu jamais escolheria o Bills para assistir apenas o Bills até o fim da temporada.
É um time que vale a pena torcer, então... É mais legal assistir torcendo do que assistir um jogo bonito. O Rafa, que é torcedor dos Colts, entende isso, eu acho.
Não, é mais legal, mas também não é, né? O que você chama de legal é que...
É divertido.
Eu não sei explicar, mas é algo que você se sente mais envolvido. Porque todo mundo sabe que é muito mais divertido você assistir... Eu não vou falar o Super Bowl porque os Patriots ganham o Super Bowl, mas... É muito mais divertido você assistir um Packers e Cowboys como aquele do Divisional... Do que assistir, por exemplo, um Colts e Browns. Isso eu sei, mas eu assistiria o Colts e o Browns, porque eu tô envolvido com aquilo.
Exatamente. Aí que tá a minha intenção de escolher o Bills, já que eu não posso escolher os Vikings. E uma coisa, você listou todos os jogadores medíocres do ataque dos Bills, comparando com o ataque dos Giants, mas existe um jogador que não tá jogando muita bola, mas ele é bom. E se chama LeSean McCoy, né? Não vamos comparar Paul Perkins e LeSean McCoy. Vamos respeitar aí
mas
o Shady.
O titular dos Giants agora é o Orleans Darkwa, que atropelou a melhor defesa contra o jogo corrido da NFL no Sunday Night Football para o país inteiro assistir.
Exatamente. Inclusive já está devidamente adicionado ao meu time do Fantasy. Até fiquei surpreso de ter conseguido nos waivers. Eu tinha a prioridade 9 e consegui. Então o pessoal tá meio dormindo ali porque o Orleans Darkwa será um grande jogador. Aguardem.
Exatamente.
Vocês viram primeiro aqui.
Exatamente. É, muito bem. Se eu tivesse que escolher um time para acompanhar pelo resto da temporada, seria o Houston Texans. E isso tem uma explicação até bastante óbvia, que é o Deshaun Watson. Cheguei a escrever que claramente, eu frisei isso claramente, não estava pronto para ser um jogador na NFL. E aí, a partir do momento que eu falei isso, obviamente ele quebrou todos os recordes que um rookie quarterback poderia quebrar, né? Então ele tá jogando muito bem, é muito divertido ver o Texans jogar, ele faz parecer tudo muito fácil, assim, são passes longos, corridas, ele transformou o Lamar Miller num jogador relevante novamente. Então, e além disso, a contusão do J.J. Watt, a contusão do Whitney Mercilus, vão transformar esse time do Texans, que era um time defensivo, em um time ofensivo. Então, provavelmente vai tomar muito ponto e vai ter que fazer muito ponto. Se eu tivesse que escolher, seria o time ideal.
É, mais do que vai ter que fazer muito ponto, é um time que já está fazendo muito ponto. É o terceiro
sem precisar, inclusive.
É o terceiro em número de pontos da NFL. Então, é uma coisa que está acontecendo legal. E a defesa também, não é tudo aquilo, mas é porque é uma defesa que, ao contrário daquelas defesas que cedem muitas jardas e cedem poucos pontos, como a defesa dos Bills, por exemplo, é um time que cede poucas jardas, é a sétima em número de jardas, mas cede muitos pontos. Então, os times estão conseguindo muito com pouca produção. Então, eles estão em 24º em número de pontos cedidos, mas em sétimo em número de jardas cedidas. Então, é um time que tem que parar de fazer aquele último erro. E então é um pouquinho mais de concentração na defesa, um pouquinho mais de maturidade, e é um time que tá numa divisão que parece um pouco complicada, parece um pouco aí estranha, mas é um time que se encaixar, se ter um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de controle, vai disparar fácil no meio da mediocridade que é a AFC South e repetir o título pela quarto, quinto ano seguido, sei lá.
Terceiro.
Por aí, viu?
Terceiro. Percebeu o tom da depressão na voz do Rafa? É o terceiro. É, concorda, Rafa, você que faz parte dessa divisão?
Eu não gosto dos Titans e eu também não gosto dos Texans. Mas eu não colocaria o... Talvez eu colocaria os Texans aí, mas a lesão do J.J. Watt e do Whitney Mercilus, eu acho que tira muito do que esse time era com a própria identidade do time. Mas o Deshaun Watson, ele tá fazendo uns negócios absurdos mesmo. Tá certo que teve muita coisa também, acho que dois touchdowns dele contra os Chiefs foram no garbage time. E o último jogo foi contra os Browns. Mas eu acho que ele tá empolgando muito, ele tá sendo um dos jogadores mais divertidos de assistir nesse começo do ano mesmo.
É, mas assim, eu concordo com o jogo do Chiefs, que foi no garbage time. Acho que uns dois touchdowns lá longos, inclusive, foram no... Foi bem na semana que eu fiz 140 pontos no Digo, no Fantasy. Com o Deshaun Watson, inclusive. Mas realmente nesse jogo foi ali no garbage time. Só que no jogo contra o Browns, foi exatamente ao contrário, porque foi tudo no começo do jogo e o Texans até tirou o pé ali no segundo tempo porque não precisava mais fazer grande coisa.
Não, meu ponto não é no momento do jogo, é no fato do jogo ser contra o Browns.
Ah, sim, é. O verdadeiro teste vai ser na semana que vem contra o Seattle Seahawks. Em Seattle.
Meu jogo aí, da semana.
Aí a gente vai ver do que esse time é capaz.
Spoilers.
Muito bem, pessoal. Deixa eu fazer uma pausa aqui, porque a minha filha está me chamando.
Beleza.
Deixa eu só dar uma olhada nela ali rapidinho, só um pouquinho.
Vamos continuar conversando, Rafa? Vamos bater no Brady enquanto isso.
Porque o Brady, ele precisou da ajuda da arbitragem pra ganhar do New York Jets. Foi um dos lances mais modorrentos, tristes, não sei... Faltam-me palavras para definir o que aconteceu naquela tarde. Não sei se estava nublado ou ensolarado no MetLife Stadium, mas foi uma coisa absurda, porque eles tiraram um touchdown do meu New York Jets.
Nossa.
Na cara dura. Foi algo assim, assustador. E uma das coisas mais assustadoras que aconteceu foi que no momento que isso aconteceu, eu fiquei pistola no Twitter e falei assim, nossa, o Jets está sendo roubado da mesma forma que sempre roubam para o Corinthians. E teve gente que falou assim, mas como assim? O que, que o Corinthians tem a ver com isso? Eu falei assim, sempre roubam para o Corinthians, em que mundo você existe? Foi um lance mais ou menos assim desse jeito, porque eles inventaram que o cara sofreu um fumble, tem meio ângulo que mostra a bola se mexendo, depois parece que ele retomou o controle, mas é isso. Um ângulo que parece um pouco uma coisa, mas não diz tudo, e eles tiraram uma conclusão disso, que ele sofreu o fumble e que foi um touchback, porque é a regra mais estúpida da NFL, e é isso, foi uma coisa assustadora, eu ainda tô tentando me recompor disso, eu procuro monstros embaixo da cama e esse monstro é essa jogada.
Eu já tô de volta aqui, eu não sei exatamente o que tá acontecendo, né, mas eu deixei esse desabafo aqui continuar.
Não, a gente aproveitou a sua saída pra botar esse segmento já, enquanto você não podia nos parar e nos conter. Então a gente acabou de colocar uma bela reclamação sobre o Brady pra quem quiser ouvir. E eu espero que isso chegue nos quatro cantos do mundo, traduzidos para mais de 200 línguas, pra todo mundo saber o sentimento que nos causou aquele assalto ao New York Jets. Apesar de que a regra tá mais ou menos correta, então eu achei que talvez até tenha sido touchback.
A regra tá correta? Não, você pode falar que a execução da regra tá... Não, nem a execução tá correta. Nem a execução tá correta, porque não dava pra você ver que ele sofreu um fumble. Aquilo ali foi ridículo. Mas vamos supor que ele tivesse sofrido um fumble. Ia ter sido uma chamada correta pela regra, mas a regra não deixa de ser uma regra errada. A regra é estúpida.
Exatamente, eu tenho que. Eu acho que eu escutei boa parte do que o Rafa estava falando e eu assino embaixo. É, a bola deveria voltar pelo menos no ponto onde foi sofrido o fumble. Não faz o menor sentido você dar a bola de volta pro time da defesa só porque o fumble foi na endzone, foi em direção à endzone. Então não faz sentido nenhum. O
no
que
campo
aconteceu
todo,
foi um absurdo.
A bola do time que sofreu fumble, por que na endzone as coisas mudam? É uma coisa absurda.
Não, tudo bem você não poder sofrer um fumble, lançar a bola pra endzone, porque seria ridículo, né? mas é, cria uma regra que coloca a bola onde foi sofrido o fumble.
Não, eu vi uma sugestão boa, que era a seguinte: se sofreu um fumble, a bola saiu na endzone, aí é, vamos supor que foi na segunda pro gol que sofreu o fumble, a bola saiu pra endzone. Vai ser uma terceira pro gol na linha de 20. Pronto, resolveu.
É, pode ser. Qualquer coisa menos o que aconteceu, né? E fora que ali a gente não sabe nem se aconteceu o fumble, então foi um lance realmente absurdo que prejudicou muito o nosso grande, o nosso gigante New York Jets, que poderia até ter ganhado aquele jogo.
É uma pena que na NFL as regras só mudam quando as coisas afetam os Patriots. Quando as coisas são a favor dos Patriots, elas infelizmente não mudam. Então, não vamos nos iludir, porque o Goodell não vai nos ouvir.
Imagino que você tá falando da regra do goal post, né? Que aumentaram o tamanho.
Também. Ah, não, é a regra do. A famosa regra do Tuck Rule, que roubou
o título
dos Raiders.
Do Oakland Raiders, exatamente.
Que, ah, não, essa na verdade.
A desgraça que é a dinastia dos Patriots.
Começou aí, né? Começou aí.
Começou pra variar com alguma coisa estranha acontecendo, misteriosa. Como sempre, né? Como sempre, mas acho que a gente...
Duas coisas. Eu vou ter que interromper vocês pra avisar duas coisas. Uma mais importante que a outra. Eu vou deixar no ar pra vocês saberem qual coisa é a mais importante. A primeira é que o Griff Whalen vai assinar com o Baltimore Ravens. E a segunda é que o Chris Ballard acabou de falar que o Andrew Luck teve um setback, né?
Meu Deus!
Traduziria por um retrocesso e ele teve que tomar uma dose de cortisona e não vai treinar essa semana.
Vai rolar
muito
promoção,
bem, estamos
hein, galera.
Muito próximos de dar um prêmio aí pro pessoal. Porque Ted Bridgewater aparentemente não teve setbacks ainda, né? Então ele está passando na frente nessa corrida.
Brian, que o joelho do Ted Bridgewater há um ano e dois meses literalmente explodiu. Então, qualquer jogador que tenha se lesionado antes dele ou um pouco depois dele e ainda não tenha voltado é porque tem um problema muito grave e que provavelmente nunca se recuperará. Então, fica aí a dica para os torcedores dos Colts.
É, mas não é o caso do Andrew Luck, porque ele se machucou no começo de 2015.
Muito bem, eu já nem sei mais como continuar esse podcast. A gente vai pro segmento criado pelo Rafa?
Sim.
Então vamos lá. É, eu até queria pedir, porque alguém que nasceu na década de 90 tem que explicar esse segmento aí. Então, Rafa, por favor.
É, porque o que, é que seria esse segmento em um exemplo bastante prático? Um torcedor dos Patriots explicando por que o Peyton Manning é o melhor quarterback de todos os tempos. Eu acho que ficaria bem claro, é algo que você não concorda, mas você vai ter que explicar que isso é verdade, porque que vai acontecer, porque que é um fato, alguma coisa nesse sentido, e porque que a gente colocou esse segmento, pra sacanear o outro, basicamente.
Então eu vou começar, já que a gente tá falando de Ted Bridgewater, eu vou começar perguntando pro Digo, por que que os Vikings precisam ir atrás de um quarterback em 2018?
Esse segmento é uma bosta, realmente. O Cadu estava certo.
Senti a dor na voz dele.
Mas assim, bom, primeiro, bater em Sam Bradford é muito fácil. Eu mesmo era um hater do Sam Bradford até ele chegar nos Vikings. Então a gente sabe que o Sam Bradford, infelizmente, tá com esse problema no joelho, que já se repetiu várias vezes na sua carreira, e ele vai conseguir iludir os Browns ano que vem, mas ele vai acabar a carreira dele lá. Nos Vikings, que é um time razoavelmente sério, é um time que razoavelmente tenta fazer as coisas de uma maneira mais ou menos certa, deu pra perceber o nível do time, né? Bradford não tem chance. A questão do Bridgewater foi o que eu falei: o joelho dele explodiu. Um jogador não volta. Tipo assim, é legal, é meio triste lembrar, mas existem relatos de que se ele não tivesse sido tratado a tempo, o Bridgewater podia ter morrido de hemorragia. Então, foi esse nível a lesão dele. Ele conseguir voltar a andar é muito. Ele conseguir voltar a lançar a bola e fazer aquele... dar o 7-step drop ou dar um 5-step drop com uma bola de futebol na mão e lançar a bola é sensacional. Agora, ele aguentar a porrada de defensive end é algo que, assim, eu gosto de acreditar que vai acontecer, mas aqui defendendo é uma coisa que dificilmente ele vai aguentar. Além disso, a gente, assim, tem muita esperança no Terry. Mas a última temporada dele, ele lançou 14 touchdowns e 9 interceptações. Ele é o Alex Smith. Ele não é o Tom Brady. Então...
ele é um game manager. Ele é o Tom Brady no início da carreira.
Exatamente. Mas é aquilo. A gente não sabe. A gente tem esperança que... mas é um jogador com o joelho fudido, que é um game manager. Talvez se os Vikings tivessem a oportunidade de botar a mão num quarterback foda, talvez eles devessem aproveitar essa oportunidade. É, vamos lembrar que aqui que eu não acredito nisso e Teddy Bridgewater vai ser MVP de 2019, mas... mas é isso. Se ano que vem, por acaso, no draft cair... Eu nem sei quem que pode cair no draft ano que vem pros Vikings, mas... Se algum desses quarterbacks aí, enganadores, caírem no colo dos Vikings, pode ser que eles tivessem que aproveitar essa oportunidade para não se arrepender depois.
Muito bem, agora eu vou perguntar pro Rafa, por que o Seattle Seahawks vai ser campeão do Super Bowl?
O Seattle Seahawks, ele é um time cascudo, ele é um time que a gente sempre tá vendo aí, o começo de temporada é sempre uma delícia para o que eu chamo de os haters. Mas no final, o Seattle Seahawks ele sempre consegue melhorar e acaba levando a NFC West e chega forte nos playoffs. Como não tem nenhuma outra força na AFC, na NFC, e desculpa, é porque eu tô tentando descobrir o que aconteceu com o Andrew Luck, se ele tá vivo. Então, o Seattle Seahawks, ele vai, diferentemente de Andrew Luck, o Seattle Seahawks vai se recuperar e vai chegar muito forte no final do ano, vai chegar no Super Bowl, não tem ninguém na NFC que é uma ameaça, e esse time vai ganhar o Super Bowl, eu acredito, até porque
a dor da bosta.
O Russell Wilson é o baita quarterback.
Tá, realmente eu tô achando uma bosta esse segmento, mas eu acho que eu vou ter que participar dele, então o que vocês têm pra mim aí?
Por que o Dallas Cowboys vai vencer a NFC East?
Ah, isso é fácil. Primeiro porque é um grande time. É um time que eu tenho bastante simpatia. Tem um grande quarterback chamado Dak Prescott. Uma linha ofensiva dominante. Um running back que jamais seria capaz de agredir alguém. Então...
A justiça tá aí pra provar isso, né?
Exatamente. Então é um time que vai vencer a NFC East. Porque tem um ataque muito forte e que vai compensar a ruindade que é a defesa. E também porque os adversários da divisão são cavalos paraguaios, na verdade.
Essa parte é verdade.
Filadélfia e Eagles. É, então existe uma grande chance que o nosso grandioso Dallas Cowboys vença a NFC East.
Sensacional, achei lindo.
Doeu bastante, agora eu sei como vocês estão se sentindo, porque eu jamais falaria algo desse time aí, que eu prefiro não citar o nome novamente.
A menos que seja obrigado.
Mas enfim, a coisa tá meio difícil até agora, mas a gente vai continuar, porque tem mais uma aqui pro Digo. Digo, por que o Colin Kaepernick não merece estar na NFL?
A verdade é que o Kaepernick, ele é basicamente um running back, né? É um running back que teve a sorte de lançar a bola de vez em quando e foi carregado para o Super Bowl por Jim Harbaugh, que na verdade levava ele no colo, lançava todas as bolas por ele e aí, por sorte, ele chegou no Super Bowl. Além disso, ele é muito polêmico. Ele acredita em coisas que atacam os valores das famílias de bem. As pessoas de bem se ofendem com ele. Então é um tipo de coisa que não deveria acontecer. Por isso, esse tipo de coisa não tem espaço na NFL. Bom, chega, sério, tá doendo. Assim, vamos lembrar, não sei se tá todo mundo por dentro, mas o Kaepernick está processando a NFL, porque é uma coisa que finalmente fecha qualquer possibilidade de ele voltar pra NFL. Então talvez seja essa uma razão de que ele não vá voltar pra NFL, porque ele não merece, porque ele está processando o seu... único empregador possível, então por isso ele não voltará. Mas infelizmente, é legal porque a gente, pra dizer que a gente não deu espaço pras pessoas que argumentam contra o Kaepernick, tá aí o seu espaço, o primeiro e última vez, então fica aí a dica. Mas, bom, a questão Kaepernick é muito complicada, a gente volta e meia volta sobre ela no Twitter e nunca dá em nada, e infelizmente é uma coisa que já passou. É uma coisa que não adianta mais falar. Não tem mais futuro. Kaepernick já era. Mas pelo menos os protestos continuam, as pessoas continuam discutindo isso e tá interessante. Veremos
um
o que vai
acontecer. Um abraço pra Ana Paula Vôlei.
Ana Paula Vôlei. E seus seguidores.
Muito bem, agora vai ser outro bem difícil, porque até isso já começou a mudar, assim, porque o Rafa até já começou a pedir desculpa, diz que tá começando a entrar ali no barquinho do Carson Wentz, mas eu quero que ele me explique por que o Carson Wentz vai ganhar mais votos para MVP do que o Alex Smith.
É, o Carson Wentz, ele tá comandando um ataque que é do tal qual os Chiefs, são o outro time que tá 5-1, 5 vitórias e uma derrota nessa temporada da NFL. Um dos times mais quentes, né?
Fly, Eagles, fly.
Não, cala a boca.
Eu não sou obrigado.
Era só
Então, o Carson Wentz, ele tá comandando os Eagles, que vem quente, né? Hot teams. E o Carson Wentz, ele já parou de fazer as jogadas aleatórias e estranhas que ele fazia, isso ficou no passado. Como o prêmio de MVP, ele nem sempre é dado pro melhor jogador, e aqui não é porque eu não acho que o Carson Wentz seja o melhor jogador. O prêmio de MVP é dado pro um jogador de um time que vai muito bem na temporada, e geralmente o quarterback, geralmente não, né, praticamente sempre o quarterback. E como o Carson Wentz está jogando muita bola, o Eagles está sendo um dos melhores times da NFL hoje. O Andy Reid, nunca que eu vou confiar no time de Andy Reid. Eu vou confiar no time do Doug Peterson.
É, isso aí.
E
discípulo de Andy Reid.
Faz todo sentido do mundo. Eu vou confiar que o Carson Wentz vai receber mais votos que o Alex Smith. Também porque eu poderia ter sido um filho da puta aqui e falar só que o Alex Smith ia voltar para a realidade, né? Mas tá.
Seria fácil. Cadu, por que não dar um novo contrato para OBJ, o melhor jogador dos Giants?
E também o Odell Beckham, ele merece ser o jogador mais bem pago da NFL, segundo o próprio.
Então, esse é um dos motivos para você não dar um novo contrato para ele. Porque se ele acha que ele tem que ser o jogador mais bem pago, se ele acha que ele tem que ser mais bem pago que um quarterback, por exemplo, é porque ele vai exigir muito dinheiro e vai ocupar um espaço no salary cap ali de um time que vai estar provavelmente em reconstrução nos próximos anos. Então aí já tem um motivo. O segundo é porque ele é uma diva, né? Ele é incapaz de se conter, ele acha que o mundo gira ao redor dele. E a terceira é a contusão no tornozelo, né? Que já veio desde a pré-temporada e agora aconteceu de novo. E um jogador que depende muito das rotas que ele corre, da precisão das rotas, da agilidade, até mais da agilidade do que da velocidade, uma contusão como essa pode prejudicar. Então talvez seja melhor mandar simplesmente Odell Beckham Jr. para algum outro time. Por
Cadu,
mais que
como
isso
você...
machuque o meu coração.
Como você se sentiria vendo Dak Prescott lançando passes para Odell Beckham Jr.?
Eu encerraria esse site, eu encerraria a minha participação na NFL. Jamais assistiria um jogo novamente e seria muito difícil para mim lidar. Acho que talvez eu fosse assistir hockey, sei lá.
Não, mas falando sério agora, os Cowboys jamais vão ter salary cap para absorver o Odell. Mas, por exemplo, os Browns poderiam pagar 25 milhões ao ano pro Odell Beckham?
Ah, poderia, né? Por que não?
Seria uma burrice tremenda.
Não, mas vocês acham possível? Vocês acham possível?
Não, ele não vai sair de Nova York.
Provavelmente não. E até a própria contusão vai colocar ali um pouco de... Vai colocar ele um pouco no lugar dele com essa questão de salário. Porque ele não vai ter um 2017 muito produtivo para exigir um salário muito alto, então...
Ele não vai ter um 2017 ponto, né?
Exatamente. Não vai ter. Então ele vai ter que se colocar no lugar dele ali. Provavelmente vai ser o wide receiver mais bem pago da liga, mas não vai ser o jogador mais bem pago da liga, né? Então...
E dois pontos. Primeiro que o Odell Beckham, ele gosta dos holofotes, né? Ele não quer sair de Nova York, a cidade com mais holofotes dos Estados Unidos. E a segunda coisa é o seguinte: qualquer pessoa que esteja envolvida no processo que culmine com a saída do Odell Beckham dos Giants vai ser demitida.
Exatamente, tem isso também. Então o time vai fazer um esforço e ele vai querer ficar em Nova York também. Mas os motivos estão dados aí, tá? Só pra deixar claro. Muito bem, vamos pro nosso última parte aqui do podcast.
Chega de dor.
Vamos, É, chega de falar de coisas que a gente não acredita e que nos machucam. É, vamos falar então das próximas duas semanas, lembrando que o nosso podcast é quinzenal. Então, na semana 7 e 8, vamos destacar alguns jogos aí que a gente acha importantes. Eu vou começar falando aqui de Cowboys jogando em Washington, Dallas Cowboys e Washington Redskins na semana 8, que é um jogo que eu acho que vai ser muito importante para a divisão. A gente vê um Philadelphia Eagles ali um pouco à frente dos outros dois. Então, quem perder esse jogo entre Cowboys e Redskins, eu acredito que vai estar numa situação meio delicada para classificar para os playoffs. Então é um jogo que eu destaco ali, que é na semana 8. Digo, qual que é o teu jogo?
É, como o resto da NFL não se importa com a NFC East, vamos falar do resto da NFL. É, eu vou falar de Texans e Seahawks. Texans jogando em Seahawks na semana 8. E eu acho que a gente já deu todos os motivos pelo qual esse jogo vai ser algo espetacular. Primeiro, porque os Texans têm todo esse clima de melhor ataque, um rookie maravilhoso, é um cara que tá fazendo mais TD do que o Cam Newton quando ele chegou na liga. E, bom, só que até agora, como o Rafa falou, ele enfrentou os Browns. Ele vai pegar o Seahawks, que é um time que acabou de passar pela bye, é um time que tem um jogo agora fácil na próxima semana, que eu não lembro contra quem que é, eu vou conferir agora. E depois, ou seja, essa bye eles provavelmente passaram pensando em como destruir Deshaun Watson. E aí vai ser a questão, Deshaun Watson vai estar preparado? Ah, lógico, os Seahawks pegam os Giants essa semana, que é a vitória é a obrigação. Se é um time que quer ter alguma chance na NFC real. E a semana eles passaram pensando em como destruir Deshaun Watson. E essa defesa, como a gente sabe, volta e meia já tá na hora de começar a aparecer, virar a melhor da NFL, blá 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 blá, o de sempre. Então, esse jogo vai ser muito interessante, porque vai ser decisivo, vai mostrar quem é de verdade e quem é de mentira esse ano na NFL.
O Digo, ele tá falando isso tudo, mas ele só queria uma desculpa para colocar o jogo em que participará Blair Walsh.
Saudades.
Exatamente, saudades do Blair Walsh. E agora, atenção pessoal, eu peço atenção de todos que estiverem ouvindo, porque o Rafa vai trazer agora um jogo... Que é assim, breaking news, que vai ser um jogo bom. Qual que é, Rafa? Fala aí.
É, eu geralmente, quando eu olho isso, eu sou sempre o primeiro porque eu que monto as pautas. Eu sempre procuro um jogo que provavelmente ninguém vai pegar, ou que eu acho que é interessante, porque eu acho que é interessante mesmo. Mas dessa vez eu como diria na linguagem popular, eu roubei. Eu coloquei o Falcons contra os Patriots na semana 7, vai ser o Sunday Night Football. E se você precisa de uma explicação de por que esse é um jogo interessante de se assistir, você não devia estar ouvindo esse podcast. Assim, deveria, porque a gente gosta da audiência, mas eu não entendo por que você está ouvindo esse podcast. E para aumentar ainda o drama, os Falcons entregaram uma vantagem de 17 pontos para os Dolphins na semana passada, na última semana, né? Então o time vai chegar ainda mais, assim, ferido contra os Patriots em Foxborough.
Muito bem, então aí, breaking news, Patriots e Falcons vai ser um jogo interessante. É, acho que é isso, né, pessoal? Temos outras tarefas aí pra fazer na vida. Então vamos encerrar?
Beleza, então.
Beleza, então.
Então é isso, acompanhem a gente lá no Twitter, @pick6_br. Sempre tem promoções relâmpagos no meio dos jogos. E nossos Twitters pessoais, o meu @cadu, CCADUU. E Rafa, Digo?
Eu acho que o Twitter a ser seguido é o do Pick6, e é lá que quando eu quero falar bosta eu falo. Então segue o Pick6, e quando vocês perceberem que o negócio tá muito pesado, tá muito hot take, vocês vão saber que sou eu falando. Então aproveitem.
Nossa, uau! O Rafa tá no @ColtsNationBR também, né, Rafa?
É, e no meu pessoal, onde eu falo sobre efemérides, é o @rbalta1, RBALTA1.
Essa semana ali no site já saiu o Power Ranking, o terceiro Power Ranking do ano. Amanhã sai a tua coluna dos piores momentos, Rafa?
Amanhã ou no final de hoje, mas até a hora que esse podcast sair, provavelmente já vai ter saído, e também a análise tática da semana.
É pra semana que vem só.
Então fica aí o que a gente chama no meio de um tease.
Então é isso, pessoal. Sigam a gente, acompanhem no Facebook também. Quem gostar do podcast, por favor, faz uma avaliação lá no iTunes. E é isso, algo a acrescentar?
Vai, Vikings.
É só isso mesmo.
Vem, Terry. Tá,
então daqui 15 dias estaremos de volta. Provavelmente no dia 1º de novembro.
Muito bem. É interessante lembrar, só pra finalizar, que daqui a esses 15 dias talvez a gente já esteja falando de que brinde a gente sorteará para a volta de Teddy Bridgewater. Valeu.
Já que deu esse gancho, eu acabei de ver um rumor no Twitter que é o seguinte, que os Colts, eles estão fazendo isso pra tancar.
Muito bem, já desistiu então, né?
É. Que falaram que assim, se o começo de temporada. Um boato, né? Que seria. Que se o começo de temporada fosse ruim, que a gente viu na segunda-feira. O time perdeu, ficou 2-4 na divisão, 1-0 na divisão, complicou muito. E aí complicou. Falaram que o Andrew Luck teve um problema, o Andrew Luck não joga mais nesse ano. Os Colts selecionam. Não, os Colts vendem a casa pros Jets, que falharam no processo de tank. Ano que vem, trocam o Brissette. E aí o Andrew Luck começa uma dinastia quando ele vai derrotar os Vikings de Teddy Bridgewater no Super Bowl.
Nossa, uma teoria da conspiração, hein? Muito bem, é o sonho, né? As pessoas têm o direito de sonhar. Mas é isso então, pessoal. Obrigado, abraço a todos e até o próximo podcast.